O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa. Para toda a rede via satélite, para todo mundo pela internet. E também nos aplicativos Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Produção técnica Aldo Leite, também conhecido como Áudio Leite, e Edilson Lima. Comigo aqui, Ralf de Carvalho, Antônio Gabriel e Roberto Queiroz, nesta quinta-feira. Bom, vamos começar então com essa situação, né, da pandemia do coronavírus, que realmente tomou conta do planeta. O que era um surto virou uma epidemia, o que era uma epidemia virou uma pandemia, e a palavra pandemia vem de tudo, né, de todo lugar, assim como pandemônio, né? Seriam todos os demônios. Então, a pandemia é que está em todo canto. Então, a pandemia é uma epidemia que já está em todos os lugares, causa realmente problemas com o futebol, né? Com o esporte. Ontem a gente viu a NBA cancelando lá a Liga, jogos na Europa a gente já tinha visto com portões fechados, a própria Champions League, na Itália não precisa nem falar, né, o que aconteceu, é o epicentro do coronavírus, mas agora chegou ao Brasil. Chegou ao Brasil, não só ao Brasil, como chegou em Pernambuco, né? Com os dois casos oficiais confirmados do coronavírus no estado, agora pela manhã. Vamos trazer outras informações aqui ao longo da programação. Mas ontem à noite, a Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, solicitou aí o adiamento da partida Brasil e Bolívia. E o jogo seria no dia 27, na Arena de Pernambuco. Atitude correta, Ralf, para você?
Foi. Eu acho que a Conmebol tomou uma atitude. Que, Haroldo, a gente está sentindo que os caras estão tateando. Querem fechar, querem evitar aglomeração e não sabem como fazer. Tem jogo que tem público, tem jogo que não tem público. Fecha os portões. Mas é, o que nesse caso de seleção tem um agravante. Não é só o público do lugar. Porque aqui no Brasil, isso não está apavorando ninguém ainda. Mas os jogadores vêm da Europa, vêm de fora. E pode o vírus estar incubado num deles ali e depois ele vai ter contato com meio mundo no hotel, em todo lugar, no ônibus, na condução, com gente da terra e deixa aí. Então, automaticamente, essa posição da Conmebol me pareceu a primeira e correta. Suspensão. Não tem que fazer o jogo e acabou. E como se trata desse caso de seleção, onde tem jogador que joga num país e vai para o outro e ainda tem que ir para vários outros países por causa da competição, então eu acho que a coisa foi bem amarrada e a Conmebol, eu tiro o chapéu para ela. Pode não dar nada depois, ótimo, que é o que a gente está querendo, que não se propague. Mas uma atitude foi tomada, porque você vê, uma ministra no Japão diz que não vai interromper o futebol. E na Ásia é onde a coisa começou. Foi onde a coisa começou, na China, que é vizinho lá. Na Europa, a Itália está morrendo gente e as informações são sempre essas. E por isso eu acho que eles é que deveriam já ter tomado uma atitude de suspender tudo. E não fizeram. Onde é que tem mais aglomeração? Carnaval, futebol, afora essas festas assim que acontece esporadicamente, o futebol é onde tem aglomeração todo dia.
É. Né? Antônio Gabriel, aí muita gente deve estar se perguntando o seguinte, Antônio, você adia um jogo da seleção aqui contra a Bolívia, mas o futebol continua normal. Hoje tem jogo no Arruda, fim de semana tem Fortaleza, Aflitos no sábado. Tá estranho ou dá pra fazer do jeito que tá aí? Como é um jogo internacional, é melhor adiar, mas os jogos locais permaneçam.
Abraço, Haroldo, abraço a todos. Eu acredito que dessa maneira é compreensível. Quando você faz um jogo internacional do tamanho de duas eliminatórias de Copa, que já é Copa do Mundo, quando você faz uma Champions League que atrai um público internacional, por consequência, você atrai um foco, como o Ralf falou, de contágio. Porque o grande problema do coronavírus, nesse momento, está sendo o contágio, que é muito fácil. Então, por isso que já se alastrou por todo mundo. Mas quando você trata de competições regionais, locais, estaduais, você consegue ter um controle um pouco maior. Até porque aqui, por exemplo, no estado de Pernambuco, foram dois casos confirmados. Então, é muito pouco ainda, é um núcleo pequeno. O trabalho que está sendo feito pelo Oswaldo Cruz, por exemplo, pelo núcleo de lá, está sendo muito bom na identificação do genoma e tudo mais. A gente tem várias informações aqui na Rádio Jornal. Em São Paulo, você tem cerca de 60, se eu não me engano. No Rio de Janeiro, são 12. Então, assim, ainda são números que, para uma partida de futebol, um público específico, a gente consegue controlar. Agora, quando a gente imagina, assim, jogos maiores, internacionais, trazendo público de todas as partes do planeta, reunindo todo o continente, aí realmente é uma situação que é mais difícil de controlar. Então a atitude é correta. Quando se fala da NBA, aí o torcedor pode perguntar assim, mas a NBA é nacional. Sim, mas atrai muitos turistas. O que a gente mais vê é o pessoal indo para os Estados Unidos passar férias assistindo o jogo da NBA. Uhum. Então é muito comum que essas grandes ligas, os grandes jogos, eventos esportivos, sejam suspensos de fato.
Roberto, aí você tem a Libertadores, né? O Flamengo ontem jogou com o Barcelona de Guayaquil, Equador. O São Paulo recebeu a LDU, né?
É verdade.
De Quito. Mas os jogos continuam recebendo torcida. Então,
60 e tantas mil pessoas ontem no Maracanã, né?
O Morumbi também, um público muito bom, né? Porque a torcida de São Paulo gosta também, de Libertadores.
Também. É verdade.
Então dá pra fazer esses jogos ainda?
Rapaz, olha, eu tenho a impressão que já nós vamos ter paralisação também desses jogos. Porque não é igual. O maior problema que foi falado sobre as seleções é que muitos jogadores de todos os países da América do Sul, muitos jogadores atuam na Europa, né? É. Então a seleção brasileira mesmo, veja a quantidade de jogadores, a quantidade é enorme de jogadores que viriam de lá para jogar aqui. Aí chega aqui, vai trazer, o cara tá na Itália, tem jogador pegando a doença na Juventus, já tem um jogador contaminado.
O zagueiro, né? Rugani.
E a Juventus parou os treinamentos e a Itália parece que já proibiu também público nos jogos.
Sim, já tá fazendo
jogos, o campeonato tá parado.
Jogos de portões fechados.
Pois é, jogos de portões fechados.
Internacional suspendeu o campeonato, né? O campeonato espanhol.
Internacional espanhol também. Joga hoje à tarde, né? Pela Liga Europa, né? Internacional de Milão.
Pois é, rapaz. Então veja, são vários jogadores da seleção brasileira. E aí você coloca Argentina, você coloca Uruguai, Colômbia, etc e tal, que viriam para cá. E aí? Eles viriam de um país que tem problemas, da Itália. Entendeu? Da Espanha também, né?
A Espanha, olha, também, muito
Inter casos. E Retafe. Tom Hanks e a esposa estão contaminados. O ator,
Inter e Retafe adiado pela
Liga. Foram para a Austrália fazer
uma filmagem. E Sevilla e Roma também.
Era hoje à tarde esse jogo. Sim. Inter e Retafe.
5 da tarde.
Isso, pela Liga Europa. É, chegamos a esse estágio.
É, né? É uma situação, eu acho que outras competições vão ser paralisadas daqui a pouco. A Europa está condenando o presidente dos Estados Unidos, porque a partir de sexta-feira, quem vem da Europa não vai mais entrar nos Estados Unidos, com exceção do Reino Unido. Tem esse detalhe. Isso. Com exceção do Reino Unido. Entendeu? Os outros países da Europa, os viajantes serão proibidos de entrar nos Estados Unidos.
Não vai ter voo.
Tem uma outra situação.
E não tem Ralph, contaminado. Não tem,
aí é perguntar para Trump, Ralph.
Eu digo, mas não, a informação...
Eu sei,
a informação disso, tem contaminado na Inglaterra, se tem contaminado...
Pois ele fez isso, tá? Eu vi na...
No país de Gales.
Na Band News, voos vindo da Europa, com exceção do Reino Unido, não entrarão nos Estados Unidos.
O Pedro está me lembrando aqui,
do presidente
Pedro está me lembrando aqui que dois jogos da Champions também foram adiados, da Juventus, que teve o caso do Rugani, como a gente falou, e do Real Madrid. Não tem nenhum caso confirmado no elenco profissional de futebol do Real Madrid, mas tem no elenco de basquete. Então, por isso, está se fazendo um tratamento interno para uma quarentena, né, que eles colocam, para evitar qualquer tipo de contágio, ainda mais porque a La Liga foi paralisada por 15 dias. E outro detalhe, o Marcelo Pereira colocou no grupo da gente agora.
La Liga é o campeonato espanhol.
Exatamente. Marcelo Pereira colocou no grupo da gente o Campeonato Brasileiro de Basquete, que começaria no próximo domingo, dia 15, também foi adiado. Mas aí vem uma ordem de cima, da FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete. Isso pode acontecer aqui no Brasil, por mais que eu tenha falado, que a gente tenha discutido.
A FIFA não se pronunciou sobre a suspensão que a Conmebol fez das eliminatórias.
Mas se vier uma ordem da FIFA de cima, aí vai ter que paralisar.
A FIFA deve fazer isso hoje. Uhum. Pô, eu acho que a própria FIFA está sem saber que atitude tomar. Então está observando. Mas quando na hora em que a OMS declara pandemia, acabou esse negócio de ver. Não, é só na Europa, é só na Ásia, não, é o mundo. A pandemia dá uma visão de que o mundo todo tem que se prevenir. Então eu acho que aqui, a gente, Pernambuco, não tinha contaminação, hoje já tem.
Hoje, Copa do Nordeste. Temos aí a penúltima rodada da competição e o Santa Cruz enfrenta o Botafogo da Paraíba no Arruda. Roberto, cheio de desfalques, né, tentando, na base da superação hoje. O Itamar ontem deu um discurso na coletiva, né, falando sobre essa condição financeira, que ofereceram o Léo Moura e não tinha dinheiro para contratar, e pedindo paciência. Léo Moura
também, peraí, né?
É, mas você vê que... É, mas ele tá lá no Botafogo, né?
É, mas a gente não tá vendo, né? É. Também tem isso. Será que ele joga hoje? Léo Moura?
Deve jogar, né?
Deve jogar. Titular, absoluto, o jogo inteiro.
Deve jogar.
Aguenta? Ele aguenta o jogo inteiro?
Aguenta.
Ele é um cara que se cuida, né?
É.
Léo Moura se cuida.
Falar em Léo Moura...
Contra o Náutico ele jogou.
Jogou.
Rapaz, falando Léo Moura... Estão arranjando um emprego pra Guto Ferreira.
Guto Ferreira,
Guto Ferreira é o está arrumando um emprego aqui.
Está sendo contratado pelo Cruzeiro, né?
Ainda não fechou, mas tanto ele como Enderson Moreira são os mais cotados.
É o que todo mundo esperava.
Não, falou de Léo Moura. Olha, eu vou dar uma sugestão então aqui para o nosso futebol. Marcelinho Paraíba está querendo encerrar a carreira. Por quê?
Aí é brincadeira.
Mas Marcelinho tem 45, né?
E daí? E daí? Quantos anos tem Léo Moura, hein?
42,
né? É uma diferença enorme.
A gente viu ele no 3 ali.
Não, passado. Tem menos, né? Léo tem menos, Léo tem 41.
Deixa eu ver. Meu aqui, amigo, ainda joga uns 5. Não joga não aqui?
Não, joga.
É, Marcelinho Paraíba? Não?
Joga não.
Então pronto, tá certo.
Eu não conheço um jogador. Que sim.
Morreu minha defesa.
Conheci de um que foi da seleção de Camarões. Não,
41, Léo.
41, Léo Moura, né?
Com quantos anos aquele jogador mais velho do
Roger Millar.
O Millar.
43.
Tinha 43?
43.
Pois é. Eu só vi até 43. De 50 anos, Roberto, não vi jogando ainda.
Mas tem jogador que, quando se
Marcelinho cuida... Marcelinho tá perto de 50 anos.
É, quando se cuida, tem também histórico bom. O Léo Moura, o Zé Roberto também jogou em alto
Zé
nível.
Zé Roberto.
Inclusive, Palmeiras, primeira divisão, ganhando campeonato
brasileiro. Ele parou já?
Ele parou, mas também com seus 40 e poucos. Então, assim...
Ah, rapaz, já parou?
Tem casos, existem casos.
Zé Roberto, seleção, Botafogo,
Bayern de Munique.
Quer dizer, teve uma vida.
Real Madrid.
Um jogador desse, quando para, como o caso do Léo Moura, como o caso de outros, do Marcelinho Paraíba, a gente acha que o futebol está perdendo qualidade. E é verdade, porque para repor não está fácil, não. Você vê, até hoje, a gente vive aqui brigando por um meia de qualidade. Já tivemos.
Contrataria, Ralf, Marcelinho Paraíba?
Não.
Não?
Não. Só se fosse para fazer uma função dentro da comissão técnica, mas para jogar não, porque a gente sabe que não dá mais para jogar. Não dá, com 46 anos, não dá. O Léo Moura, ele tá com 43, tá jogando.
41.
Mas, termina esse ano.
41.
Ele já anunciou.
Ele já disse que vai parar.
É. Quer terminar, inclusive, tendo um jogo no Flamengo. Vestindo a camisa do Flamengo no último jogo da vida dele. Eu não sei se o Flamengo vai permitir, mas devia.
Da vida dele, não. Da carreira dele.
Da carreira, da vida dele, sim. Como jogador, tipo, sim, profissional. Sim, né? Que ele vai parar esse ano. Mas se não parar, mesmo esse ano, o Botafogo não pode utilizar ele em toda a partida, porque ele não aguenta.
É verdade.
Nós temos um jogo a cada 3 dias. As equipes aqui do Nordeste estão jogando assim. Então ele não aguenta.
Agora, a gente já sabia que o Santa Cruz ia ter esse problema, né? Nós sabíamos. Todo mundo sabia.
Elenco reduzido.
Por quê? Porque o elenco reduzido e todo mundo entrou aí jogando em tudo.
Isso.
Entendeu? E os problemas viriam. Problemas...
Nós achamos até
que
o Santa Cruz foi bastejado pela sorte, porque com elenco reduzido e improvisado, Ele conseguiu fazer uma campanha estadual, pelo menos no estadual, boa até agora.
Foi uma discussão intensa ontem do Edinaldo com o João Vitor aqui, no Bola Rolando, justamente por isso. Porque o Santa Cruz resolveu dar a carga toda com o que tinha, né? Botar todo mundo aí no estadual.
Nem o elenco reduzido, é contado.
Não foi 100%.
Contadinho.
Não tinha muito dois times, né?
Não. Não foi 100% de bom aproveitamento, porque na Copa do Nordeste ainda está lutando.
Ele tem 7
Mas no
pontos.
Campeonato estadual foi uma surpresa. O Santa Cruz pode chegar a 25 pontos.
Agora, Ralf,
tá com 19.
Na competição que lhe dá alguma condição financeira, nas competições que eram Copa do Brasil e Copa do Nordeste, aí
bateu fogo.
Mas aí é que tá, é uma situação justamente remontando.
Copa do Nordeste ele ainda tá em pé.
Não, ele tá na briga.
Ele depende do jogo de hoje.
Não tá em pé, não.
Mas tem uma
tá
decisão meio agachado hoje.
7 pontos.
É uma decisão hoje, né?
Contra o Botafogo.
E com um time com 5 desfalques logo de cara. Paulinho, né? William Alves, Fabiano.
três jogadores na defesa, um no meio campo e um no ataque.
Agora,
isso tem que
pensar. Então, torcedor, tenha dó.
Não, e vai
pra ciência. Vá pra lá pra bater palma, ajudar, empurrar.
E superar
esses desfalques, porque a mudança é muito grande.
É, na rodada passada, seria a rodada ideal pro Santa Cruz ter vencido, né, o seu jogo. Mas acabou perdendo pro Sport numa rodada que viu o CRB perder, aliás, viu o Confiança perder e também a equipe do Imperatriz. Então o Santa Cruz poderia ter vencido e subido bem na tabela, encostado inclusive lá em cima. Mas isso não aconteceu. Esse jogo contra o Botafogo é muito difícil, porque a gente até falava no Nordestão Cast dessa semana, no podcast da Copa do Nordeste, eu, Pedro e João, que o Botafogo faz uma campanha que a gente esperava, tá dentro do G4 do seu grupo, mas a gente não esperava o Botafogo como líder, com 12 pontos. Isso a gente pode ver de uma questão de trabalho, de sequência, né? Porque o Evaristo Pisa tá lá mais ou menos, vai fazer 3 temporadas. O grupo de jogadores é muito parecido com o que vem sendo montado nos últimos anos.
Eles decidiram a competição do ano passado contra o Fortaleza.
Exatamente. Né? Então, assim, acaba que se a gente olhar direitinho o porquê, não é tanta surpresa assim pela sequência do trabalho. Vai ser um jogo muito complicado. Sobre a questão do elenco do Santa Cruz, o Ralf até falava do bom desempenho. É que o elenco do Santa tava tão reduzido, contado, como eu até brinquei, que não dá nem pra você colocar força máxima aqui e uma força time menor B. aqui, time B, time A. Você tem que entrar, por exemplo, com o Pipico de frente, teve que entrar com o Pipico de frente contra o Retrô, contra os times, por exemplo, menores do Campeonato Pernambucano, porque só tinha mesmo Pipico. Se não tivesse o Pipico, era outro jogador que não tava disponível no elenco do
Mas
Santa.
Mas não teve então, aquele jogo que os caras pediram pra jogar?
Ainda tem isso.
Pelo estadual?
Não,
um jogo numa terça-feira à noite.
Foi, segundo o treinador.
Que os jogadores se reuniram e disseram: não, a gente quer jogar. Deram carga toda no estadual.
Os jogadores estavam se sentindo inteiraços.
Não, o teu treinador disse que para o cara não jogar, você tem que determinar que ele não joga. Porque todo jogador quer jogar. E mesmo quebrado, estando em condições precárias.
Não, unha do pé.
Olha, mas se fizesse um planejamento e tivesse chamado eles, talvez eles tivessem topado, né,
Rafa? Parentes para o coronavírus. Em Brasília, o governador decretou suspensão de aulas e eventos no Distrito Federal por 5 dias, mas começou no dia 11, só por 5 dias. Quer dizer, isso aí já é o pavor do coronavírus com aglomeração, né? Quando decretou a pandemia, aí todo mundo ficou ouriçado, ficou com mais medo ainda. Então o negócio continua.
Mas aí a sua expectativa de Santa e Botafogo, Ralf?
Olha, eu acho que o Botafogo está mais inteiro. O Botafogo tem desfalque do goleiro, mas o Felipe, o goleiro que vai jogar, vem jogando. Então não tem dificuldade. E só tem uma substituição, que é na lateral esquerda, por um terceiro cartão amarelo do titular. Ele está botando o Cristiano para jogar. Então está inteiro o time do Botafogo. E foi sempre um osso para a gente o Botafogo. Mas como o Santa Cruz está tendo um registro de superação aqui e ali, quando você menos espera, o time de Santa Cruz responde, eu acho que o Santa Cruz tem que caminhar pelo lado psicológico e da superação, se motivar. Eu não diria que o Santa Cruz, na situação que está o time, 3 jogadores modificados na defesa, deixa a gente enumerar para facilitar. Uhum. De titular, só tem o goleiro Maicon, o lateral direito Totti. Aí entra como reserva Denilson, Felipe Gabriel e Júnior improvisado como lateral esquerdo. Então, 3 jogadores da linha de 4 são jogadores não titulares. No meio campo, entra com Bileu, André, embora já venha jogando, substitui Paulinho. E Paulinho é o melhor homem de meio campo de Santa Cruz hoje, se não do time.
É verdade.
Né? Aí, mas tem uma coisa que é positiva, eu já comentei e vou repetir aqui. O Didira jogou mal contra o Sport, jogando pela ponta esquerda, e eu acho que se sentiu mal e falou com o treinador, com o Itamar Schulli, que queria jogar na dele pelo meio. Então Didira vai como sendo o meio de ligação, e acho que vai melhorar. O futebol de Didira, quando ele deveria preparar para outros, estavam preparando para ele, estava esperando bola na ponta esquerda. Assim, no meio, o rendimento aumenta, mas o ataque é o mesmo. Maicon, o Vitor Rangel e o Chiquinho. Então, mesmo ataque. Então, esse é o time de Santa Cruz. É um time costurado, está muito longe do time titular. Então, eu acho que o time de Santa Cruz, ele pode até surpreender pela raça, pela vontade, pela determinação. O time do Botafogo está mais estruturado. Então, aí, elimina o favoritismo. e até a vantagem de jogar no campo do Arruda. É um jogo aberto, vamos ver o que é que dá. Agora, a torcida, para mim, ela contribui. A torcida no pé do vidro do jogador ali gritando o nome dele, o jogador cresce e se supera. O caminho para vencer o Botafogo hoje é esse, pela raça, pela superação. Porque eu não acredito num futebol tático, organizado e de boas jogadas com essa formação mista.
Bom, lembrando que a TV Jornal transmite no próximo domingo, 13h30 da tarde, Ceará Esporte pela Copa do Nordeste. No próximo domingo, a Rádio Jornal evidentemente transmite para você também, e a TV Jornal no domingo 3h30 tem Ceará Esporte ao vivo. Bom, a Copa do Brasil com suas surpresas, né? Vocês falaram agora há pouco do Adilson, perdeu o cargo, né? Foi demitido lá no Cruzeiro, Adilson Batista perdeu pro CRB por 2-0 em casa, complicou-se na Copa do Brasil. O jogo da volta é em Maceió, o CRB tem essa ótima vantagem construída lá em Belo Horizonte, no Mineirão.
E nós vamos mandar uma carta de recomendação para Guto, porque Guto está numa situação hoje em baixa. Apesar de que... Porque o presidente do esporte disse ontem aqui, tá no jornal do Comércio hoje, ele disse que o planejamento estava certo do esporte, mas a execução foi errada, porque o esporte queria fazer um sub-23, uma equipe para o campeonato estadual com
que
os novos.
Copiar o Bahia.
Copiar o Bahia, o Atlético, esses clubes.
Atlético do Paraná.
É. Então, ele disse que era isso que queria, que era planejado para fazer. Mas só que o Guto fez diferente. Saiu testando jogador no time titular, ao invés de fazer um time à parte, o time B. E com isso caiu. Então, eu acho que nas entrelinhas, o que o Milton Bivar disse aqui, atinge o Guto, porque a execução era responsabilidade do Guto e sua comissão técnica. Se foi mal na execução, a culpa é do chefe.
Mas vamos falar de Ponte Preta e Afogados, Antônio Gabriel. O que é que você espera aí do time afogadense diante da Ponte Preta? Aí muita gente vai dizer, poxa, eliminou o Atlético Mineiro, por que não pode eliminar a Ponte Preta?
Pode, futebol permite isso, né? Agora é um jogo muito mais complicado. O Afogado chegou numa fase da Copa do Brasil.
É mais complicado do que o Atlético Mineiro?
Talvez pela questão dos dois jogos. Você tem a oportunidade da própria Ponte fazer se recuperar de um jogo. O Atlético, em 90 minutos, você resolve toda a situação. Então,
se o Afogado...
O imponderável é mais forte nessas situações.
Se o Afogado assim tivesse jogado duas com o Atlético Mineiro, eu acho que seria muito mais difícil.
Exatamente.
Mesmo que a primeira fosse em Belo Horizonte.
Exatamente. Esse é o ponto.
Teve um jogo só, que o empate beneficiaria.
Ele não ganharia as duas.
Não beneficiaria. O empate foi para pênalti, né?
Ele não ganharia com o Atlético, porque é mais time, todo mundo reconhece.
Fechou, hein? Fechou. O Guto é o novo técnico do Cruzeiro.
Pronto.
Foi rápido.
Não precisou a carta de recomendação.
Então pronto. É uma...
Segunda Fox Sports, né?
Ok. A fonte é a Fox.
Com dois jogos, é preciso esperar esse primeiro jogo para ver
agora
o comportamento do Afogado fora de casa.
Se, né, a gente analisa o futebol pelo momento, o da Ponte é terrível, né? Nos últimos, deixa eu pegar aqui,
são cinco seis jogos, derrotas, né?
Nos últimos cinco jogos, três derrotas, dois empates.
São seis derrotas no Paulista, duas vitórias e um empate. O Campeonato Paulista é bem difícil.
Não é um bicho que assusta. Agora, o Afogados, inclusive, eu acho que o Pedro Manta está usando uma psicologia correta. Ele está dizendo para os jogadores que a parte do Afogados já foi feito. Afogado agora é franco atirador na competição.
Ele está certo, né,
Raul? Não é? Isso tira a pressão, o peso sobre os jogadores. O jogador joga mais descontraído. Vocês estão lembrados do jogo com o Atlético? Foi um jogo valente do Afogados. Aqui para nós, o time se superou, fez uma grande partida. Agora, o Afogados contra a Ponte Preta não conta com o autor do segundo gol, porque o Sport pegou e está na Ilha do Retiro, que é o Felipe. Não conta com o Felipe. Mas eu acho que o entusiasmo é grande, não vou me assustar, acho que até pode acontecer do Afogado voltar com a vitória. 1-0 é uma vitória boa diante da Ponte Preta. Isso pode acontecer. Agora, pelo estado
seria
atual da Ponte.
Seria um bom resultado.
Tem uma excelente coisa que o Afogados foi muito superior no Atlético no jogo da Copa do Brasil, que é a vontade. Vontade é capaz de ganhar jogo, sim. Se o Atlético dispor da mesma vontade nesse jogo contra a Ponte, no jogo da volta, aumenta as suas chances. Mas é como o Roberto falou, eu emendei também, quando você joga duas partidas,
você, como um time, o azarão da questão, né? Fica mais difícil.
Fica mais difícil.
Fica bem mais difícil.
Mas veja bem, duas partidas, você empatando, eu falei em ganhar, mas se empatar hoje, a outra, a motivação dobra.
É como a gente falou, novo empate o Afogados tem chance, porque o futebol permite isso. O Afogados, claro que tem chance.
E essa comparação, o Antônio.
Antônio. Por que não Toninho?
Não sei, Beto.
O Xande, essa...
Não, o Xande tá em casa.
Ah, sim, desculpa. Essa comparação feita com o Atlético não dá muito para bater com a Ponte Preta, porque o Atlético é um time de valores individuais com a condição técnica muito alta.
Embora o técnico atual já tenha condenado os dois atacantes.
Um Guga, o lateral direito que deu um arraso, o Otero que fez um partidaço. A gente vê jogadores de nível muito elevado.
Mas a situação de 90 minutos...
Isso, é por isso que eu digo, duas partidas, talvez com o Atlético Mineiro, o Afogado não tivesse êxito.
Mas com
a Ponte Preta pode ter, porque o nível técnico da Ponte Preta não está próximo ao Atlético Mineiro, não.
Até pelos números, né, da temporada.
Mas continua sendo superior ao Afogados, é isso que a gente coloca.
Isso sim, porque eles estão no melhor estadual do país, né?
Exatamente.
No nível técnico.
Por mais que nós estejamos torcendo pelo Afogados, a gente precisa reconhecer que a Ponte Preta tem um time melhor e mais acostumado a essas competições.
E tem que se colocar.
Jogando um Campeonato Paulista, tá mal no Campeonato Paulista, mas o Corinthians também tá aí, tá correndo o risco de rebaixamento. Porque o Campeonato Paulista é um campeonato difícil,
amigo.
Você tem ali uns três times que não tem nome, mas tem time bom.
Com certeza.
Mirassol, Novo Horizontino.
Água Santa fez um time bom.
Água Santa, já ouviram falar do Água Santa?
Água Santa de Diadema.
Pois é. Então é um campeonato dificílimo. Então a Ponte, eu acho, a Ponte, ela é favorita nesse jogo de hoje.
Tem que se colocar o que disse o próprio Pedro Manta depois da classificação, antes da classificação com o Atlético. Ele sabe o lugar do Afogados. Ele sabe que o Afogados é o azarão da situação.
É claro.
Ele tem que colocar isso na cabeça. A gente tem que também pensar no jogo dessa maneira.
Nós estamos aqui conjecturando com desejo de que o Afogados vença.
Claro.
Mas há um
recurso. Com raça, garra e determinação.
A colocação do Pedro Manta é correta.
Né? Sim.
É. A colocação do Pedro Manta é correta. É um franco atirador.
O intervalo
é a gente volta. Se der certo, deu. Se não der, ninguém morre por isso.
Bom, voltando aqui para fechar o assunto é futebol, o segundo tempo desta quinta-feira. Lembrando que hoje tem muito futebol para você. A partir das 7 da noite no AM 780. Você já ouve a nossa grande jornada esportiva. 6 horas, bola rolando com Edinaldo Santos. 7 horas, no AM 780 da Rádio Jornal, a transmissão dos jogos da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. E a partir das 8 horas, no AM e no FM. E o tempo todo na internet. Com Alexandre Costa, Carlyle, no Arruda. Estaremos aí com Santa Cruz e Botafogo da Paraíba. E nós estaremos com Ralf. Eu estarei com Ralf com Ponte Preta e Afogados. Tudo combinado para hoje à noite.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.